Ei, você! Isso mesmo! Você que me ouve agora. Já é fã do Terraço Econômico, certo? Gostaria de se aprofundar mais nos temas que discutimos nos artigos e nos podcasts e ainda dar um up no seu currículo? Acesse www.terraçoeconômico.com.br/cursos. terraçoeconômico.com.br/cursos.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019. Cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Terraço Econômico em 15 minutos, episódio número 76, em São Paulo, Lucas Goldstein, temos Vitor Cândido, temos Renata Conte Veloso, e a gente vai ter que ir bem rápido, porque este é um Terraço em 15 minutos, especialíssimo, histórico, não é mesmo, Vitor?
Exatamente, é histórico. Bom, boa noite, saudade de estar aqui com vocês, sempre uma satisfação estar aqui como convidado ou como âncora substituto. O presidente foi preso, né? Hoje é um dia triste, põe uma música triste de fundo, por favor. Agora para a próxima fase, eu queria que você botasse aquela música do Spandau Ballet, Marcelinha está solteira.
Ainda não, mas teremos novidades nesse aspecto.
Agora a Marcela tá na pista, né, como dizem. Eu tinha preparado aqui um monte de coisa para falar de economia dos Estados Unidos, mas acho que ninguém tá interessado nisso, né? Vamos falar do presidente que surpreendeu a prisão dele, né? Não teve o Lula preso amanhã, não teve o Temer preso amanhã, né? A gente não criou toda aquela expectativa para a prisão do Temer, né?
Foi Temer preso agora. Foi...
É, agora que eu acordei já tava preso, assim. Acho que faltou assim, a suspense.
Em 30 segundos, um minuto, Renata Couto Veloso, faça esse apanhado dos Estados Unidos.
Então, o mercado aqui nos Estados Unidos finalmente está chegando nas mais altas, né? Então, outubro do ano passado, por exemplo, o S&P chegou aí a 2.800 pontos, de lá para cá só caiu, né? Um dos piores dezembros da história. E aí teve um dos melhores janeiros da história e vem subindo devagarzinho desde então. E agora, finalmente, está atingindo aquelas máximas do final do ano passado, antes da queda. Mas o mercado aqui continua um pouco cético de que essa subida vai continuar. O otimismo está baixo, né? Tava vendo umas pesquisas assim que mostram que os investidores continuam tirando dinheiro do mercado de ações aqui nos Estados Unidos. O índice de confiança, né, de gente que acha que o mercado vai continuar subindo, está só em 30%, então a maioria acha que vem uma queda por aí, mas por enquanto hoje foi mais um dia bom. Ao contrário do Brasil, a bolsa subiu aqui mais uma vez.
No Terraço em 15 minutos de sexta-feira, a gente abre espaço para perguntas de você que mandou pra gente. O Felipe P. Nunes mandou a pergunta que não quer calar, né? Prenderam o Temer. E agora?
O presidente foi preso, eu estava no mercado. Foi um dia... Foi louco, Cachoeira, hoje, porque o mercado já estava um pouco estressado. Ontem foi um dia bastante atípico, eu diria, no fluxo de notícias. E o Copom, a gente teve o FONC, a gente teve a presidência dos militares, e aí hoje o dia já amanheceu um pouco estranho e com a prisão do presidente as coisas só pioraram, né? Parece aí um Joesley Day 2. A bolsa chegou a cair mais de 2,5%, o dólar subiu no telhado, subiu 1,5% ali perto da hora do almoço, mas depois ao longo da tarde o mercado viu que exagerou um pouco, e quando o mercado exagera muito, ele corrige rapidinho, né? Abre um buy opportunity. Lembrando que na segunda-feira a bolsa bateu 100 mil pontos, né? Então, de 100 mil para 96, as pessoas fazem a conta. Opa, dá pra comprar. Mas sim, o presidente foi preso, tem ali direitinho, né? Se você olhar o gráfico do Ibovespa ou do dólar, a hora que o presidente foi preso, o estrago que isso fez nos mercados, né? Mas presidente preso, né? Vamos ver o que acontece agora.
O MPF, ele disse que o grupo do Temer recebeu cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais em propinas ao longo de 40 anos.
No que eu vi de notícias aqui nos Estados Unidos, né? Porque isso foi repercutido aqui, né? Em todos os jornais, New York Times, Washington Post, eu também vi na Reuters. E esse número que você falou, né, de mais de um bi, né, um dos maiores esquemas de propina, acho que o maior que já foi revelado no Brasil, pegaram bem esse enfoque, né? Então, o investidor estrangeiro, que já estava meio cético em relação ao Brasil, esperando aí a reforma da Previdência, vai ficar ainda, acho que mais arredio ainda, né? Sem reforma da Previdência, eu acho improvável que o investidor estrangeiro volte, mas também acho que isso não faz tanta diferença assim hoje em dia para os mercados brasileiros, né? Acho que tá mais focado no público local mesmo.
Vê se eu tô errado no meu pensamento. A especulação, ou as expectativas de mercado hoje no Brasil, entre os investidores nacionais, eles estão relacionados à possibilidade da volta do investimento estrangeiro. Então, quando se tem alta ou quando não se tem alta, é mais em relação a isso, né? Em relação a expectativas. A gente não consegue ter o investimento para voltar a andar. Porque o mercado são expectativas, não é mesmo?
É, exato. O mercado é movido a expectativas. Eu acho que a grande expectativa do mercado esse ano é a reforma da Previdência. Então, se o mercado começa a achar que não vai ter reforma da Previdência, ou que a reforma está ameaçada, ou que a economia fiscal que a reforma vai gerar vai ser de baixa potência, o mercado estressa. Eu diria assim, quando a gente olha todas as caixinhas da economia brasileira no curto prazo, o fiscal, o monetário, a atividade econômica, as contas externas, preocupante é o fiscal. Então, para a economia voltar a crescer, para as empresas voltarem a terem lucros, as famílias a consumirem, e assim, né, a expectativa virar de fato lucratividade das empresas na bolsa, precisa passar a reforma da Previdência. Escândalos políticos levam nessa direção. A reforma dos militares proposta pelo governo ontem desagradou muito o mercado. No plano inicial, Paulo Guedes, lá quando entregou a reforma da Previdência no Congresso, o Paulo Guedes disse o seguinte: nós vamos fazer uma economia de 1,16 trilhões em 10 anos. Só os militares ali já geraria 92 milhões. Tudo bem, a economia da mudança previdenciária gera 96 bilhões, mas o governo reestruturou a carreira dos sujeitos de um jeito que a economia, de fato, vai ser de 9 bi, porque tem um aumento de gasto decorrente dessa reestruturação de carreira. Então, o mercado ficou, digamos, puto.
Se a gente pegar os militares hoje, eles têm a maior déficit per capita da Previdência é dos militares. A Previdência deles é a mais deficitária. É claro que os militares têm, né, tipo, são diferentes, porque eles não se aposentam, na verdade, né? Eles entram pra reserva e ficam, teoricamente, disponíveis a qualquer momento.
É, mas eles trabalham quando eles estão na reserva também, né? O Brasil é um país muito envolvido em guerras.
Exatamente, né? Então é complicado, porque apesar de são poucas pessoas, então o déficit total, o volume de dinheiro não é tão grande comparado com o regime geral da Previdência ou mesmo com os funcionários públicos, que tem muito mais gente. Mas o déficit per capita dos militares, eu estava vendo, é tipo 120 mil reais por ano, por per capita. Então é um absurdo, né? Muito dinheiro para pouca gente.
O maior grupo de interesse no governo Bolsonaro são os militares. A reforma da Previdência está sendo vendida para os parlamentares e para o povo brasileiro com uma reforma que corrige desigualdade. Ou seja, existe gente que ganha muito, existe gente que ganha pouco, o sistema está quebrando. Então, como que você está propondo algo que tira privilégios, sendo que você está mantendo privilégios do principal grupo que está no governo com você, né? A quantidade de ministros generais é absurda. Então, isso vai atrapalhar o governo na sua estratégia de comunicação. Até porque a maioria das pessoas do mercado, né, digamos assim, Faria Lima e Leblon, acreditam que vai passar uma reforma que economize 700 bi e não 1,16 trilhões, né? Eu acho que o governo ainda não entendeu como a banda toca. E aí, para piorar, temos o presidente.
Eu acho que isso nos leva à próxima pergunta de Fábio Macedo 08, usuário do Instagram. Banco Central manteve patamar da Selic e a economia não reage. O que esperar de 2019? Vitor Cândido.
O problema é que a economia brasileira está completamente paralisada. A pesquisa mensal da indústria, a pesquisa mensal do comércio, a pesquisa mensal do serviço. Todos esses dados mostram que a economia brasileira ainda está muito frágil, né? O meu time lá... Inclusive, eu posso falar o nome, não é Merchan, tá? Porque a Guide é parceiro do Terraço, na Guide Investimento. A gente está prevendo um PIB muito baixo para o primeiro trimestre. Dado esses dados ruins, a economia tem que acelerar. Mas a economia não anda. Não anda porque a expectativa de reformas domina. E investimento só volta com expectativas. Então a gente tem que ver primeiro um aumento dessas expectativas, uma melhora, e essa melhora está condicionada à aprovação de uma boa reforma da Previdência.
Eu acho que é uma ótima oportunidade para o Vitor essa terceira pergunta. Qual deveria ser a próxima prioridade do governo após a reforma da Previdência?
A Previdência é um problema de curto prazo, né? Apesar dela ter um efeito intertemporal, de ajuste das contas públicas no curto, médio e longo prazo, tem uma segunda coisa que é muito importante, e isso me preocupa muito como brasileiro e como economista. É o ponto do crescimento da nossa produtividade. Produtividade é simplesmente o quanto a economia consegue produzir com os fatores que ela tem. A nossa produtividade é muito baixa. Então, para uma economia crescer no longo prazo, ela tem que ser impulsionada basicamente por dois fatores. Pela produtividade e pela demografia. Pelo crescimento populacional. Tem mais gente na economia, natural que a economia cresça e seja maior. A demografia está mudando. A mulher brasileira hoje já tem, em média, menos de 2 filhos. Em 1980, ela tinha, em média, 4 filhos. Em 1960, ela tinha, em média, 6 filhos. Então, a economia crescia muito pela demografia. A gente estagnou na produtividade, né? Só para ter uma ideia, uma fábrica de automóvel canadense tem 4 vezes menos funcionários que uma fábrica de automóveis no Brasil. Então, a gente pode falar que um canadense equivale a 4 trabalhadores brasileiros numa fábrica de automóvel.
Mas não tá protegendo os empregos, pô?
Não, mas a questão não é nem essa. É só para você ver, assim, que a indústria automobilística brasileira é uma indústria, inclusive no Brasil, de alta tecnologia. Ali existe produtividade, ali existe capital. E mesmo assim, a gente tá way behind, né? Tá muito atrás. Então, tem esse problema. O segundo problema é a nossa infraestrutura é um nicho. Por motivos de trabalho, eu viajo esse país, né? Ultimamente, eu tenho descoberto um país mais do interior. Se você sai das grandes capitais e usa avião para ir em cidades menores, você começa a ter uma série de problemas. Os aeroportos são muito ruins, tudo é muito ruim. Até algumas capitais do Nordeste têm aeroportos que são similares a rodoviárias do interior de Minas Gerais. Eu sou, Victor, do interior.
E a necessidade, em primeira instância, de ter que usar um avião para se locomover.
Até porque, assim, o avião, até que ele aumenta a produtividade no Brasil, porque o país é gigante. Mas os aeroportos são muito ruins, né? As estradas são muito ruins. O transporte, não precisa ir longe. Para a pessoa simples, o brasileiro médio, que ganha R$1.140, que é essa renda média do país, e ela só aumenta com aumento de produtividade, esse cara anda de ônibus todo dia. É uma porcaria andar de ônibus no Brasil, é muito ruim. É muito custoso produzir no Brasil, né? Frete são caros, transporte rodoviário é caro. A segunda coisa que tem que se atacar para aumentar a produtividade também é o mais óbvio. Se produz mais, quem tem mais conhecimento? Hoje em dia, montar indústria, o iPhone, que a maioria das pessoas tem, ou o Samsung, o manufacturer, o cara que monta o celular na China, que provavelmente é a mesma empresa para todos, que é a Foxconn, esse cara tem uma margem de lucro de 3%. 3% é nada. O tio que vende bala no sinal ganha muito mais em lucro que isso. Por que é tão pouco o lucro do cara que só monta o celular? Não é aí que tá o valor. O valor tá em pensar o celular, em desenvolver o design, o software, o marketing. A gente precisa investir em educação. A gente
economia criativa, né?
É, não é isso. Para ter esse tipo de economia, você precisa ter um país educado. A gente não tem um país educado.
Quando você investe em indústria, eu acho que é um erro do Brasil no século XX, investir em indústria em país com baixos níveis educacionais. Você acaba gerando uma demanda excessiva num grupo muito pequeno da população que é educado o suficiente para executar o serviço. Isso não gera desigualdade também?
Não gera, exato. É claro que as pessoas que têm maior grau de escolaridade são as que menos sofrem com desemprego, né? Falta mão de obra no Brasil. Eu, por exemplo, estou tentando contratar um estagiário e não consigo. Então a gente tem esse problema muito sério e isso impede o país de crescer mais rápido, mais forte, com menos inflação, com menos gasto. Então a gente tem esse problema. Esse é um problema muito grave, na minha opinião. E o governo, esse governo vai ter que lidar com isso, porque senão o país nunca vai conseguir crescer mais do que o potencial. E o PIB potencial hoje é de 2,5%. É muito baixo. Tá? Os nossos pares emergentes crescem em média 3,5%, 4%. Então, tem muito a ser feito aí nessa agenda de produtividade.
E assim a gente termina o Terraço em 15 minutos, episódio número 76, episódio muito louco, num dia muito louco da história desta nação. Obrigado por estar comigo, Renata Couto Veloso.
Tchau, gente, até semana que vem, espero que mais tranquila, né? A gente tá precisando de uma folga.
E aí a gente pode falar com tranquilidade dos Estados Unidos.
Pois é.
Diga.
Eu queria pedir a participação do amigo ouvinte para que ele mande depois pro Lucas quem é o Kevin Spacey do Frank Underwood da política brasileira. Quem você acha que é essa pessoa hoje na política brasileira? Porque eu acho que todo mundo tá preso.
Falou, Vitor.
Um abraço, boa noite. Semana que vem vou tentar estar aqui de novo.
Cara, um prazer enorme estar acompanhado da sua presença. Muito obrigado, Vitor, mas não há prazer maior do que a companhia de você, ouvinte, leitor, consumidor de todo o conteúdo do terraçoeconômico.com.br. Um abraço, até quarta-feira que vem com mais Terraço em 15 minutos no terraçoeconômico.com.br. Tchau, tchau.
Oi, Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Oi, Betina. Oi, oi, oi. Me deu de oi, oi, de oi, Betina. Oi, oi, oi. Me deu de oi, oi, de oi.
Alô, Betina.